passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
E o assunto continua sendo a superbactéria KPC. E vamos conversar agora ao vivo com o Dr. Vitor Laerte, ele é médico infectologista da Fiocruz aqui em Brasília. Bom dia, Dr. Laerte.
Bom dia. Bom dia a todos.
Bom dia também para o senhor. Nós já foram registrados 18 mortes de pacientes aqui no Distrito Federal por conta da bactéria KPC. Há registros de casos em São Paulo e no Paraná e talvez em outros estados. E só aqui no DF, 135 casos suspeitos. A bactéria KPC, Dr. Laerte, veio para ficar ou é um surto passageiro?
Não, essas bactérias resistentes, elas estão aí e vão ficar, elas vão continuar. Elas podem, existem outras bactérias, a KPC também não é recente, ela está associada a esse evento agora, mas ela já está nos hospitais brasileiros já há alguns anos. Então ela só ganhou notoriedade por conta desse evento. Mas esse fenômeno de resistência, ele existe e as bactérias multiresistentes estão aí e vão ficar.
Agora, essas medidas anunciadas pela Anvisa, por exemplo, na parte de higienização das UTIs, já que esses casos têm ocorrido nas UTIs, unidade de terapia intensiva, como, por exemplo, maior controle em relação a álcool em gel para facilitar a higienização das mãos dos profissionais da área de saúde. Isso realmente se mostra eficaz para controlar esse surto da bactéria, Dr. Light? Ah,
sem dúvida. O principal fator de transmissão dessas bactérias no ambiente hospitalar é justamente a mão dos profissionais. Então, qualquer medida que você aperte, que você torne mais intenso o controle e a orientação de você lavar as mãos, fazer uma antissepsia das mãos, fazer uma higienização das mãos, ela é indispensável para que você evite, né, para que você controle a disseminação dessas bactérias para outros pacientes, né, evitar que ela circule dentro do hospital.
Agora, por exemplo, os parentes que visitam os pacientes nas UTIs também terão que passar por esses procedimentos, né?
Isso é importante. O brasileiro, ele é um povo muito amistoso, né? Então, ele se solidariza muito fácil. Então, é comum a gente observar um paciente, um parente de um paciente, visitando o seu parente e indo prestar solidariedade ao outro paciente. Então, isso aí tem que ser controlado, né? O paciente tem que visitar o seu paciente, tomar todas as medidas de que são recomendadas na entrada, como uso de capotes, aventais, né, nas unidades de terapia intensiva, higienização das mãos, e ficar restrito ali ao ambiente que ele está de visita ao seu paciente. Quando sair, lavar bem as mãos e ficar despreocupado, né? Não precisa ficar preocupado de sair e pegar a KPC só visitando o paciente. Somente lavar as mãos e tomar os cuidados orientados pela Comissão de Infecção Hospitalar do hospital.
Agora, doutor Laerte, muita gente acha que, por exemplo, passar uma aguinha com sabão rapidamente nas mãos é suficiente para garantir a correta higienização das mãos. Mas o procedimento para lavar as mãos ao visitar uma UTI ou até no dia a dia deve ser muito mais rigoroso para evitar contaminação por bactérias, né?
Isso é verdade, né? Na realidade, nós lavar a mão rapidinho dentro do ambiente hospitalar não é o ideal. Não é uma lavagem de mão bem feita, ela deve durar no mínimo 15 segundos, 15 a 30 segundos, que você tem que lavar toda a mão, lavar punhos, lavar, inclusive, se possível, o antebraço, né? Não utilizar, como profissional, não utilizar adornos como anéis, né? Isso tudo favorece que a bactéria persista, mesmo após a lavagem das mãos. E a água e sabão, quando a gente trata de bactéria multiresistente, é melhor realmente usar um antisséptico, né? O hospital tem o álcool gel, tem outras substâncias que são utilizadas também para fazer esse procedimento.
E eu li certa vez, doutor Laerte, que tão importante quanto lavar as mãos é o processo de secagem das mãos. Tem fundamento isso, essa informação?
É importante, porque é o seguinte: na hora que você vai secar suas mãos, você tem que usar, primeiro, o papel tem que ser de boa qualidade, né? Isso é importante. E no segundo, na hora que você vai secar as mãos, você termina de lavar, você vai e bota a mão na bica, né? Aí você recontaminou sua mão. Então é importante, dentro do ambiente hospitalar principalmente, é você secar bem as mãos e utilizar o papel para fechar a bica. Que é, aí você evita que você recontamine sua mão.
Ah, perfeito. Nós estamos conversando com o Dr. Vitor Laerte, ele é médico infectologista da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz aqui de Brasília. O assunto é contaminação com a superbactéria KPC. Nós estamos falando muito aqui sobre a questão de procedimento de higienização, Dr. Laerte, em relação aqui a profissionais de saúde e pacientes que entram no ambiente de UTI. Mas agora uma coisa, sempre tem se falado muito sobre a superlotação das UTIs, aqui principalmente na rede pública aqui do DF, ou seja, não há UTI suficiente para atender a demanda. Resultado, fica a gente na fila e não há talvez um processo de higienização adequado devido à pressa quando há uma desocupação de um leito de UTI. Isso colabora para um surto como esse da superbactéria KPC, esse problema de superlotação nas UTIs, principalmente aqui no DF?
Colabora sim, colabora porque primeiro a equipe geralmente fica, ela já é reduzida, né? Já é uma equipe que não é o ideal. Então isso estressa os profissionais e acaba sobrecarregando, e aí realmente há um relaxamento das medidas de precaução. E a outra é que quando um paciente sai de um leito, recebe alta e o leito vai receber outro paciente, ele realmente, se o paciente já tem uma bactéria multiresistente, é mais importante ainda você fazer uma antissepsia uma limpeza muito, muito rigorosa daquele local que o paciente estava, né? Na cama, nos utensílios que foram utilizados, no ambiente que é ao redor do leito, né? Então, sem dúvida, assim, a pressa, você querer liberar rapidamente o leito, sem tomar todas as medidas, favorece sim, sem dúvida.
É porque é um drama aqui no DF, porque até é por conta da fila é muito grande, e até há ordens judiciais para que pacientes vão para a rede particular para serem internados em UTI, porque realmente a situação está crítica aqui na área de UTI, aqui no Distrito Federal. Agora, o ideal seria que esses leitos desocupados ficassem pelo menos um dia, talvez, não sei, estou perguntando
não,
isso,
não,
ou não há necessidade disso?
Não há necessidade. Necessidade que há é que realmente haja uma boa limpeza quando o paciente sai, quando ele é liberado, uma limpeza rigorosa, né, utilizando substâncias antissépticas, e isso é importante. Mais do que ficar o leito desocupado um dia, isso realmente, primeiro, assim, não é necessidade. Segundo, que aí prejudicaria mais o sistema que já está sobrecarregado.
Ah, perfeito. Bom, doutor Leste, agora vamos falar da questão dos antibióticos, porque a resolução da Anvisa quer também aumentar o cerco sobre a venda de antibióticos. A intenção é que as farmácias ou drogarias só poderão vender o medicamento mediante a apresentação de uma receita médica em duas vias, e uma delas fica retida na drogaria. É o mesmo procedimento dos medicamentos com tarja preta, não é?
Tem um grupo de medicamentos que é de receituário controlado, vai ser o mesmo medicamento, né? É uma receita branca que você tem duas vias e uma fica retida na farmácia, né? O receituário de tarja preta é um receituário diferente, ele é aquele receituário azul, mas o controle é semelhante.
Ah, sim. Pegando até emprestado aqui o nome de uma outra doença, o uso de antibiótico nas últimas décadas tem sido uma coqueluche aqui entre os brasileiros, por exemplo, né? Qual é o perigo desse uso indiscriminado de antibióticos na população?
O risco ele existe sim. Essa medida da Anvisa, ela chega até atrasada, né? O antibiótico é uma droga que você, quando você usa de maneira errada, principalmente, você já está induzindo a resistência. Não existe uso de antibiótico sem indução de resistência. Então, o ideal é que se use da maneira mais correta possível. O que vem se observando é que na comunidade as pessoas, por coisas que não há necessidade, por exemplo, infecções virais, simples resfriados, elas acabam lançando mão de antibiótico sem receita, sem orientação, né? E assim, o quadro ia melhorar de qualquer maneira, mas acabam associando o uso de antimicrobiano, e aí isso vai passando para o vizinho, para o pai, para o filho, e aí todo mundo acaba usando antibiótico facilmente conseguido nas farmácias, e isso é ruim. É ruim porque acaba criando cepas resistentes mesmo. Então essa medida é fundamental, ela chega atrasada, ela já deveria ter sido aplicada já há algum tempo, há muito tempo, né? Em outros países você já tem não só de antimicrobiano, mas principalmente de antimicrobiano, você já tem um controle rigoroso, né? justamente para evitar esse surgimento. A gente tem que trabalhar o máximo para poupar as drogas que nós temos, né? A partir do momento que você surge uma bactéria resistente, o tratamento encarece muito, e vai ficando cada vez mais difícil, né? A indústria farmacêutica, apesar do grande número de pesquisas, de surgimento de drogas, ela não consegue acompanhar, muitas vezes, a resistência dessas bactérias. Então, a gente tem que realmente preservar os antimicrobianos de todas as maneiras possíveis, tanto no ambiente comunitário quanto no ambiente hospitalar.
Agora, doutor Laerte, os próprios médicos não têm uma parcela de culpa nessa situação por conta de receitar, talvez exageradamente, antibióticos para a população?
Olha, isso é uma pergunta delicada, né? Na realidade, a gente tem que... Vamos olhar a origem do problema. A origem do problema realmente é o uso de antimicrobiano, né? Há uma parcela de culpa dos médicos? A gente não pode negar isso, né? Realmente, os médicos deveriam se preparar melhor para usar antimicrobiano. Acho que a partir desse momento, a partir desse evento, acho que a gente tem que, o próprio Ministério da Saúde tem que, uma das medidas importantes é justamente tentar, dentro dos hospitais, fortalecer as comissões e tentar fazer um treinamento mais rígido, né, dos profissionais, pelo menos um consultor, uma coisa desse tipo, que tem uma especialização em uso de antimicrobianos, né? Não dá para a gente dizer que o médico não está isento de culpa. É ele que prescreve os antimicrobianos. Agora, a gente tem que ter em mente o seguinte, que qualquer uso de antimicrobiano, ele pode induzir resistência, né? Agora, o que a gente tem que evitar realmente, através de estudo, de formação, é que o uso seja um uso desnecessário e de maneira a mais do que o paciente precisa. Realmente, isso aí tem que ser pensado também.
Agora também o senhor falou do uso a mais. Agora, quando o paciente usa a menos, por exemplo, o médico receita tantas cápsulas do antimicrobiano e ele melhora os sintomas e interrompe um tratamento no meio. Uhum. Isso também é ruim para o tratamento.
Isso é muito ruim, não é bom. O tratamento ele tem que ser tomado de maneira do tempo certo, sempre com acompanhamento médico, porque muitas vezes a gente tem algumas doenças que a gente sabe o tempo certo de usar um antimicrobiano, né? Mas a maioria delas a gente não sabe direito. Quer dizer, na realidade o tempo de uso vai depender do acompanhamento médico, depende mesmo. O paciente tem que ser acompanhado e o médico vai dizer o melhor momento de tirar aquele antimicrobiano. Então isso é também importante, não é para você começar um antimicrobiano e parar de usar, quando estiver melhorando, para isso, além de poder também induzir a resistência, né, você não melhora a infecção, muitas vezes, e você acaba tendo que usar um outro antimicrobiano mais forte, né, com maior espectro, e aí se a infecção não melhorar, e aí realmente isso não é bom.
E para encerrar, doutor Vitor Raetti, então a recomendação é... No caso de todos os medicamentos, mas principalmente de antibióticos, jamais sem orientação médica.
Jamais. Isso aí, eu acho que a cultura popular, a gente tem que tentar reverter isso, né? Que isso é uma questão de saúde pública, né? O antimicrobiano é uma droga que tem que ser preservada, porque a nossa memória é curta, né? Até porque muitos de nós não vivenciaram essa época, mas quando não tínhamos um antibiótico, as pessoas morriam de infecções banais. Então a gente pode estar caminhando agora, se não tomar cuidado, para uma era que não vai ter mais antibiótico para tratar determinadas infecções. Então isso é uma coisa que nós, principalmente o poder público e a própria sociedade tem que cobrar para poder usar bem, para termos mais tempo essas drogas.
Doutor Vitor Laerte, muito obrigado por sua participação aqui, obrigado pelos esclarecimentos, e vamos aguardar aí resultado dessas medidas anunciadas pela Anvisa.
Agradeço e bom dia para vocês aí, bom dia para os ouvintes.
Bom dia para o senhor também. Então, conversamos com o doutor Vitor Laerte, ele é médico infectologista da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aqui de Brasília, e ele fez aí alguns comentários sobre essas medidas da Anvisa e alguns alertas sobre o uso inadequado de antibióticos. Tudo para conter o avanço da superbactéria KPC, que está atingindo hospitais aqui de Brasília e de alguns estados do país.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800 6122 11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet www.senado.gov.br/rádio.